Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, audição da ASF, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, no âmbito de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre as conclusões do relatório de auditoria do Tribunal de Contas ao financiamento da atividade reguladora de seguros e fundos de pensões. Dou desde já as boas-vindas ao Dr. Gabriel Bernardino, Presidente da ASF, e à Sra. Professora Paula Vaz Freire, membro do Conselho de Supervisão da ASF. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado António Carneiro, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente da Autoridade da Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões, Dr. Gabriel Bernardino, e a Sra. Professora Paula Vaz Freire, do Conselho de Supervisão da ASF. A Autoridade de Seguros e Fundo de Pensões desempenha um papel essencial no funcionamento do sistema financeiro português. A sua missão é assegurar a estabilidade do mercado segurador e proteger os tomadores de seguros, beneficiários e participantes. É uma missão de enorme responsabilidade política, pública. Precisamente por isso, exige que a ASF um padrão particular de elevado rigor, transparência e boa gestão do recurso que administra. O relatório da Auditoria do Tribunal de Contas relativo ao período 2018 a 2023 levanta um conjunto de questões que não podem ser ignoradas por esta Comissão. Desde logo, são apontadas desconformidades ao nível da governação, da transparência e da legalidade financeira. Situações que, segundo o próprio Tribunal de Contas, podem mesmo configurar responsabilidades financeiras. Um dos aspectos mais preocupantes prende-se com a manutenção das remunerações acima dos limites previstos na Lei-Quadro das Entidades Reguladoras. Situação que se prolongou durante vários anos devido a atrasos na substituição dos membros do Conselho de Administração. Segundo o relatório, essa situação terá impedido uma poupança superior a 561 mil euros em remunerações. Um valor que não pode ser tratado com leviandade quando falamos de recursos que resultam, direta ou indiretamente, dos encargos suportados pelo setor e, última análise, pelos cidadãos. Também no caso da Comissão de Fiscalização, o relatório aponta para a adaptação da RDIA às novas regras remuneradoras. Terá custado cerca de 425 mil euros adicionais. Outro ponto que merece clarificação diz respeito aos excedentes de tesouraria identificados na ANSF. Se a missão da entidade reguladora é reguladora e não lucrativa, importa perceber por que razão estão a ser arrecadadas receitas que ultrapassam o necessário para cumprir esta missão. Esta questão liga-se diretamente a outro problema estrutural. As taxas de supervisão e regulação não são atualizadas desde 2009. Isto levanta uma dúvida fundamental. Estamos perante um sistema equilibrado e transparente ou perante um modelo de financiamento que necessita de revisão profunda? Senhor Presidente da Autoridade, a independência das entidades reguladoras é essencial para o bom funcionamento das instituições. Mas a independência não significa a ausência de escrutínio. Pelo contrário, implica um nível ainda maior de responsabilidade perante o Parlamento e perante os cidadãos. É precisamente esse escrutínio que hoje procuramos exercer. Queremos compreender o que aconteceu, quais foram as responsabilidades e, sobretudo, que medidas concretas estão a ser tomadas para corrigir estas situações e garantir que não se repete no futuro. Porque a credibilidade da supervisão financeira depende também da credibilidade das próprias instituições que exercem. Sendo assim, Sr. Presidente, deixo-lhe algumas questões. Que responsabilidades institucionais identifica relativas às remunerações pagas acima dos limites legais e que medidas foram tomadas para evitar não repetir esta situação? Como explica a existência de excedentes de tesouraria significativos na autoridade e que mecanismos pretende implementar para assegurar que as receitas cobradas correspondem estritamente às necessidades da entidade? Considera necessário rever o modelo de financiamento da autoridade, nomeadamente nas taxas de supervisão, que não são atualizadas desde 2009? E agora, em relação ao plano estratégico para 2026-2028, constitui um documento importante para compreender de que forma o RELU pretende orientar a sua atuação nos próximos anos. Percebemos que o documento parte de um diagnóstico relativamente claro do contexto atual. Reconhece economias europeias que imprensam crescimento moderado, instabilidade internacional, reconhece também dois desafios estruturais relativamente a Portugal, o envelhecimento da população, lacunas na proteção face a riscos e cada vez mais frequentes em catástrofes naturais ou eventos climáticos extremos. No entanto, reafirma que a sua missão principal é proteger os interesses dos consumidores, promover a confiança dos mercados de seguros e o fundo de pensões. Trata-se de uma menção central para o bom funcionamento do sistema financeiro e para a proteção dos cidadãos. O plano estabelece 5 grandes prioridades estratégicas. Senhor Presidente, estas orientações refletem uma ambição legítima. Contudo, apesar dessa ambição estratégica, o documento levanta também algumas questões que importa discutir nesta audição. Em primeiro lugar, o plano apresenta objetivos muito amplos e concessionais fortes, mas por vezes pouco concretizados. Utilização estratégica de dados ou inovação irresponsável. Mas, contudo, o documento é menos claro quanto a metas quantificáveis. Em segundo lugar, embora o plano reconheça lacunas na proteção existente na sociedade portuguesa, nomeadamente na poupança para a reforma ou na cobertura de catástrofes naturais, o papel concreto da autoridade na resolução destes problemas permanece algo difuso. Em vários casos, a estratégia depende de situações partilhadas com o setor do segurador, com outros reguladores ou até com o Governo. Em terceiro lugar, aposta forte na digitalização e na análise de dados e na inteligência artificial. Isso é um debate sério sobre recursos, competências e governação. Mas a transição digital e a supervisão não dependem apenas de tecnologia.
Para concluir.
Depende, sobretudo, apenas de investimento sustentado e mecanismos claros de responsabilização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Dr. Gabriel Bernardino. Se o doutor dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito bom dia a todos e é um prazer novamente estar aqui assim, Sr. Deputado e Srs. Deputados. É um prazer adicional estar nesta sala, que é a primeira vez que estou aqui na Assembleia, portanto, muito obrigado também por isto. Eu gostava, antes de começar a responder ao Sr. Deputado, e já agora, obviamente, obrigado pelas questões, um ou dois pontos. Eu espero que compreendam que, obviamente, eu estou na ASF como Presidente do Conselho de Administração desde setembro de 2025. O que estamos aqui a tratar são, obviamente, factos ocorridos entre 2018 e 2023. Eu vou relatar factos que leio no relatório, que sei, tal como os senhores deputados leram, e, portanto, espero que compreendam, obviamente, que não convivi com as situações em causa e, portanto, obviamente, se houver alguma questão que eu não possa responder, é por isso que vou tentar fazer o melhor e cingir-me aos factos. O relatório do Tribunal de Contas aponta, de facto, diversas recomendações. Há muitas destas recomendações que já foram implementadas em concreto, portanto, há medidas concretas que já foram implementadas ao longo dos anos, outras estão em fase de conclusão e a lógica como nós, neste novo Conselho de Administração, olhamos para este relatório, eu digo-lhe que é uma lógica de responsabilidade e de pragmatismo. A responsabilidade no sentido que, obviamente, é sempre possível melhorar e há aspectos que eu acho que estão no relatório que nós vamos ter um plano de ação muito concreto para, no fim de contas, dar resposta e cumprimento integral às recomendações, mas também temos que olhar para isto numa lógica de melhoria contínua, não é? Há sempre aspectos que podemos melhorar em termos de processos, sistemas de gestão, etc. Mas deixe-me dizer-lhe também uma coisa que para mim é muito importante. Apesar de ser sempre possível fazer melhor, eu tenho muito orgulho e tenho muito apreço pelo trabalho que tem sido feito ao longo destes anos pelos técnicos da ASF, pelas pessoas que trabalham na ASF, precisamente em função daquilo que o Sr. Deputado referiu, da preservação, da proteção do consumidor, da estabilidade do sistema. É por isso que o setor segurador e o setor de fundos de pensões não têm tido, malgrado todas as dificuldades de funcionamento que eu espero que possam ficar claras também desta audição, tem conseguido manter a estabilidade do sistema segurador em Portugal e a proteção dos consumidores. Indo em muito concreto às suas questões, Sr. Deputado, a primeira parte, a questão das remunerações do Conselho de Administração e porque é que houve remunerações acima dos limites introduzidos pela Lei-Quadro das Entidades Reguladoras. É muito simples. Quando foi feita a alteração da lei da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras, penso que em 2017, havia membros do Conselho de Administração que estavam em funções e a lei era muito clara. A remuneração dos membros do Conselho de Administração não deve ser alterada durante o exercício de funções. E, portanto, àqueles que já estavam em funções, continuava a aplicar-se, no fim de contas, a remuneração anterior. Só se aplicaria a nova remuneração aos administradores que fossem nomeados a partir dessa data. Como houve administradores que continuaram durante mais tempo do que os mandatos inicialmente previstos, naturalmente teve que se continuar a pagar, no fim de contas, essa remuneração. Como compreendo, a designação dos membros do Conselho de Administração não é da responsabilidade da ASF e, portanto, também não me cabe a mim estar-me a pronunciar sobre, obviamente, questões de oportunidade ou celeridade nas nomeações. Eu quero deixar ficar bem claro uma coisa, é que aquilo que foi pago em termos de remuneração aos membros do Conselho de Administração da ASF foi sempre de acordo com a lei. Portanto, não houve nenhuma situação, obviamente, de ilegalidade aqui assim. Depois, segundo ponto, relativamente à remuneração dos membros da Comissão de Fiscalização. Ora, há uma Comissão de Fiscalização que foi nomeada por despacho do Secretário de Estado na altura, em outubro de 2018, e é esse despacho que prevê, aliás, de acordo com o número 1 do artigo, acho que 27 dos estatutos da ASF, qual é o vencimento da Comissão de Fiscalização, que, de acordo com o que está nos estatutos, é 1/4 do vencimento mensal do Presidente para o Presidente da Comissão e 1/4 do vencimento dos vogais para os vogais da Comissão de Fiscalização. E, portanto, foi isto que foi aplicado à data, com base, obviamente, nos salários existentes do Presidente e dos vogais do Conselho de Administração à data. Em junho de 2019, com a instituição da Comissão de Vencimentos para a remuneração dos novos membros do Conselho de Administração, que entretanto foram nomeados, houve novas remunerações dos membros do Conselho de Administração. E nessa altura colocou-se uma questão, é aquilo que eu vejo nos documentos que existem da data, colocou-se uma questão ao Conselho de Administração da ASF à altura. O que fazer à remuneração da Comissão de Fiscalização? Manter a remuneração que tinha sido consignada no despacho de nomeação, porque já estavam em exercício de funções, ou então alterá-la de acordo com a nova remuneração dos membros do Conselho de Administração. O Conselho de Administração, na altura, e em função também daquilo que foram os parceiros jurídicos e as interpretações da lei, entendeu que não tinha competência legal para alterar as remunerações da Comissão de Fiscalização, o que, muito sinceramente, e olhando agora à distância, eu se calhar teria a mesma observação, porque a Comissão de Fiscalização fiscaliza o órgão de administração e, portanto, o órgão de administração estar a dar indicações e a alterar remunerações, acho que é uma situação um pouco difícil e que poderia ter conflitos de deveres. E, portanto, de boa fé, na altura, o Conselho de Administração considerou ser apenas um executante dos pagamentos e não alterou as remunerações. Solicitou também ao próprio Governo, na altura, indicação sobre o que fazer, não obteve resposta e, portanto, o que aconteceu foi que depois o Tribunal de Contas veio e veio ter uma interpretação distinta que deveriam ser alteradas as remunerações. E é por isso que existe, no fim de contas, a tal responsabilidade reintegratória e financeira.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Gabriel Bernardino. Passemos então às intervenções restantes dos grupos parlamentares. Começamos pelo PSD. Sr. Deputado Ricardo Carlos, disponho de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas. Começo por cumprimentar o Dr. Gabriel Bernardino e a Sra. Professora Paula Vaz Freire e agradecer naturalmente o vosso trabalho e a dedicação à causa pública. Nós estamos aqui por causa de um requerimento que foi apresentado pelo Partido Chega e que passo a citar, que vem através de um relatório do Tribunal de Contas, tal como já dito aqui, desde 2018 a 2023, e que identifica múltiplas desconformidades ao nível da governação, da transparência e da legalidade financeira da entidade, incluindo práticas suscetíveis de gerar responsabilidade financeira. Para nós é relativamente claro que, primeiro, é impossível olhar para o relatório, ou pelo menos para as conclusões e recomendações do relatório, sem olhar para o contraditório. Seja o contraditório que foi efetuado pelo Conselho de Administração, aliás, bem extenso, pelo Conselho de Administração da ASF à época, seja o contraditório que foi feito por outros membros do Conselho de Administração, a nível pessoal, ou até pelo próprio Ministério das Finanças. Assim sendo, eu começo por questionar, até porque a ASF divulgou que algumas das recomendações deste relatório a ASF já implementou nos últimos anos e que outras se encontram em fase final de conclusão e que, inclusive, existe o plano de ação para assegurar o cumprimento integral destas recomendações. E a primeira questão passava por, se possível, identificar qual é o estado de evolução deste plano de ação e da implementação das recomendações. Um dos tópicos, talvez mais relevantes no relatório, está relacionado com o financiamento da ASF, e nomeadamente com o facto de acumular fundos sedentários, e o relatório fala em 44 milhões de euros, que foram utilizados depois para financiar diretamente o Orçamento de Estado. E até, tendo em conta aquilo que foi o contraditório do Conselho de Administração da ASF, eu questiono o Sr. Presidente se o Conselho de Administração da ASF foi autorizado à época a gastar este excedente por parte do Ministério das Finanças, ou se efetivamente, como vem no contraditório, este gasto não foi autorizado, ou seja, o investimento na ASF não foi feito por indicação do Ministério das Finanças à época. E isto dizer que, até tendo em conta aquela que é a indicação no relatório e que, a nosso ver, não condiz com a verdade no que diz respeito à atualização dos fundos próprios da ASF, é possível ver que existia uma legislação de 2016, a portaria que fixava as taxas devidas à Autoridade de Supervisão de Seguros e de Pensões, onde, por exemplo, estava identificado 0,048% relativamente aos seguros do ramo vida e o mesmo valor para os fundos de pensões. Acontece que, ainda durante o ano transato de 2025, através de uma portaria do Gabinete do Ministro do Estado e das Finanças, este valor de 2016 foi atualizado. Estamos a falar de um aumento de 0,048 para 0,078, tanto nos seguros diretos de ramo vida como no relacionado com os fundos de pensões. Tendo até, mais tarde, a ASF sido questionada se até já tem excedentes, o porquê da necessidade deste aumento, e que a resposta está relacionada com recursos humanos e com o desenvolvimento tecnológico, eu questiono como é que planeiam utilizar este valor, este aumento, como é que ele poderá ser alocado de forma específica e própria. Depois, tal como já foi dito aqui, o relatório visa 2018 a 2023, sem prejuízo, e cito, de abranger datas anteriores ou posteriores. Um dos temas que é levantado no relatório está relacionado com o sistema de contabilidade de gestão, em que o relatório indica que esta mesma não existe. No longo contraditório, por parte do Conselho de Administração da ASF, é possível ver a indicação que o SNCAP já se encontra implementado. Portanto, eu questiono aqui, viva voz, se efetivamente a contabilidade de gestão já se encontra implementada. E também é dito nas conclusões do relatório que não existe avaliação periódica que assegure a adequação da receita da ASF à sua despesa necessária. E eu questiono se já existe essa adequação, se eventualmente já existiria no passado e poderá ter havido aqui algum problema no relatório, porque parece-nos um dos temas talvez mais fundamentais, não só do ponto de vista de olhar para o passado, mas também de precaver um futuro de uma fiscalização e de uma autoridade forte e presente no mercado em defesa das populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passemos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, suspende 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, e cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade de Seguros, de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a sua equipa, e dirigir uma palavra a todos os trabalhadores da ASF pelo trabalho de serviço público que fazem importante na salvaguarda dos interesses dos consumidores de serviços financeiros e congratulá-lo em particular pelo avanço recente que foi possível ter, não obstante um ano e meio de atraso na regulamentação do direito ao esquecimento. Ainda assim, todavia, estamos a ver neste comboio de tempestades as dificuldades que estamos a atravessar e seguramente o trabalho de Vossas Excelências será fundamental para que quem está em casa possa receber o mais atempadamente possível esses apoios e esses reembolsos dos seguros que devidamente contrataram. Sr. Presidente, nós estamos perante um requerimento que foi uma oportunidade para um partido marcar a agenda mediática, o que é legítimo. mas no fundo não acrescenta muito àquilo que é o dia-a-dia da gestão do Estado e da defesa do interesse público. Ora, nós vejamos, o Tribunal de Contas fez um relatório da auditoria e bem, fez o seu trabalho. Relata um conjunto de irregularidades. Bom, eu diria que se olharmos para muita parte da nossa administração pública, todos isto encontram irregularidades. Isto não quer dizer que haja dolo, não quer dizer sequer que haja negligência. Quer dizer que existe um conjunto muito vasto de legislação e que as pessoas tentam aplicá-la e por vezes incorrem em erros. Esses erros estão devidamente assumidos, estão devidamente sinalizados como sendo corrigidos e, do nosso ponto de vista, aquilo que é importante é nós sabermos que existe um sistema no nosso país que detecta esses erros e que existe o compromisso da parte dos gestores públicos em corrigi-los. Isso fica aqui como um ponto assente que acho que é muito importante para dar confiança aos cidadãos lá em casa e para podermos dissipar um bocadinho esta tensão que muitas vezes existe neste órgão de soberania, mas ser soberano envolve também sermos capazes de olhar para as decisões quando elas estão a ser devidamente bem feitas, e aqui a correção está a ser bem feita. Em segundo lugar, existe neste relatório toda uma outra dimensão. Do ponto de vista da gestão financeira da ASF. Ora, é uma gestão difícil. É uma gestão difícil porque alguém decidiu meter a ASF no âmbito das entidades que estão abrangidas pela Lei de Enquadramento Orçamental. E eu gostava de recordar que esta Câmara tem desde 2019 uma proposta que foi alvo de um amplo consenso, de um grupo de trabalho multidisciplinar, com várias sensibilidades políticas, que decidiu no sentido de uma reforma da sua supervisão financeira e queria excluir todas as entidades reguladoras independentes do âmbito da Lei de Enquadramento Orçamental. Passaram-se 7 anos, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, e nós fomos ainda incapazes de excluir estas entidades da Lei de Enquadramento Orçamental. Ora, está na hora de sermos consequentes e fazermos aquilo que devemos e devidamente isentar a ASF destes limites. Ora, isso não impede que as taxas de supervisão sejam atualizadas, sei que essa iniciativa está em curso, ela teria também já ocorrido no passado, tivesse havido também propostas nesse sentido, enfim, as coisas têm as dificuldades que têm e, enfim, eu já fui aqui contada uma história, eu acho que há muitos outros episódios da história que podiam ser contados, mas, enfim, também existe um devido dever de reserva na relação entre um governo e uma autoridade de supervisão que acho que não vale a pena trazer aqui para a praça pública, lavar essa roupa, seja ela mais limpa ou mais suja. O que na verdade interessa é que sejam capazes de fazer essa devida atualização que vai ser feita. Em segundo lugar, olharmos para aquilo que é o excedente da ASF. Ora, nós sabemos que ela tem um excedente porquê? Porque não deixam gastar esse devido excedente, numa altura em que é preciso fazer a modernização administrativa e tecnológica dos trabalhos de supervisão, da infraestrutura de supervisão. Ora, no entanto, eu acho que há uma coisa que devemos assinalar. A limitação neste momento está prevista para a contratação de fornecimentos e serviços externos e não para a contratação de pessoal. E, enfim, a ASF já disse, na data anterior, Presidente, que, enfim, achava que não poderia substituir serviços contratados por contratação de pessoal. Eu percebo que, em alguns casos, a contratação de serviços externos seja importante, mas, Sr. Presidente, eu lanço-lhe o desafio, porque parece-me que, ainda assim, a ASF tem uma fatura muito pesada, já de cerca de 5 milhões de euros de fornecimentos de serviços externos, e é possível fazer muitas das coisas que contratem serviços externos com contratação de mais pessoal para dentro da ASF e de pessoal qualificado para poder cumprir essa devida missão. Senhor Presidente, eu terminava apenas dizendo uma coisa. Se podemos superar o episódio da tentativa de descredibilização da gestão da ASF, se podemos, espero eu, arranjar aqui um consenso político no sentido de dotar a ASF da liberdade de poder supervisionar e regular bem, Senhor Presidente, resta-nos saber em que é que, e ainda não tivemos a oportunidade de discutir o plano estratégico da ASF nesta Câmara, acho que seria uma belíssima oportunidade de termos feito com anteriores planos estratégicos, que o Senhor Presidente nos pudesse dizer aonde é que vai gastar o tal excedente que o Tribunal de Contas diz que tem e que é ilegítimo, mas que, a meu ver, deve muito bem ser gasto para que os portugueses possam mais rapidamente receber o dinheiro dos seguros, possam ter melhores fundos de pensões para poderem poupar para as reformas e poderem ter um interesse público devidamente salvaguardado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passemos ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia aos senhores e aos senhores deputados e cumprimento também o Sr. Presidente do regulador dos seguros da ASF e a equipa que o acompanha. Permita-me começar por dizer que, em resposta às tempestades, em particular à Christine, que devastou parte do nosso território e causou grandes danos, as seguradoras já responderam com mais de 200 milhões de euros. E, portanto, 300, obrigado pela correção, 300 milhões de euros. Talvez o Governo devesse colocar os olhos nas seguradoras e na celeridade com que estão a responder aos portugueses, porque o Governo não está claramente a conseguir fazê-lo de uma forma célere e expedita, como seria exigível. Feita esta primeira nota, eu quero focar-me aqui na questão das taxas de supervisão e regulação, que não eram atualizadas desde 2009. Entretanto, foram atualizadas, uma atualização bastante considerável, acumulada, mas considerável, de 60%, e isto quando o Tribunal de Contas tinha dito, e já foi aqui discutido, de que havia aqui uma questão de excedentes de 44 milhões de euros. Já foi também explicado que esses excedentes se deve à incapacidade da própria segura, da própria regulador, de executar essa despesa. E, portanto, eu gostava de perguntar, como deixo como primeira questão, desde quando é que isto acontece? Porque, como o Sr. Deputado Miguel Costa Matos disse, este ponto da lei do enquadramento orçamental e tirar os reguladores fora da lei do enquadramento orçamental, que faz todo sentido, até para não criar uma dependência económica com os reguladores, que se querem fortes e independentes, foi discutida em 2019 e aqui estamos, em 2026, e ainda não foi implementado. Portanto, isso atravessou 4 anos do Governo do Partido Socialista, 2 anos do Governo do Partido Social Democrata. Portanto, eu gostava de saber desde quando é que se verificam estas restrições por parte do poder político, no caso do Governo, à execução da despesa que a ASF considera relevante. Depois há aqui outro ponto muito importante, que não se aplica apenas à ASF, mas aplica-se, eu diria, a todos, se não mesmo todos, a quase todos, se não mesmo todos, as entidades públicas e as agências públicas, que é o valor da taxa que deve ser definido. Em teoria, o valor da taxa, no caso das taxas de supervisão e regulação cobradas, deveriam ser definidas tendo por base o custo marginal da provisão pública. Ou seja, há um serviço público que tem de ser provido pelo Estado, esse serviço tem um custo e a taxa deve cobrir única e exclusivamente o custo. Eu creio que não existirá uma única entidade no país que saiba exatamente qual é o custo da provisão do serviço que está a prestar. Ou seja, está a fixar taxas dedo no ar, porque a inflação aumentou, porque acha que precisa de mais recursos humanos, porque lhe apetece, porque tem essa capacidade. Isto é inaceitável, porque isto é brincar com o dinheiro dos contribuintes. Portanto, a questão que eu pergunto, que deixo à ASF, é: sabe qual é o custo marginal da provisão pública dos serviços que presta? Porque, enfim, entendemos que, na perspectiva de uma organização pública, quantos mais recursos melhor, fantástico, é verdade, mas o dinheiro não é limitado. Existem restrições, sobretudo num país como Portugal, portanto era muito importante que esse valor estivesse muito bem determinado e balizado. Qual é o custo marginal da provisão pública? Não é somar todos os custos que a ASF tem e dividir pelo número de pessoas que beneficia deles e dizer que isto é o custo aproximado. Não. É exatamente quanto é que custa prestar aquele serviço público que a ASF presta, porque isso é aqui a questão para nós determinante, para percebermos se o aumento de 60% justifica, se até deveria ter sido superior. A verdade é que não sabemos, ninguém sabe responder a isto. Fixam-se taxas neste país, existem dezenas de milhares de taxas neste país, não são dezenas, são certamente milhares de taxas neste país, e não se sabe como é que elas são fixadas. Portanto, eu gostaria de saber, então, qual é o custo marginal, já agora, qual foi o racional por detrás do aumento de 60%, porque 60%, não 20, não 100, não 5, não manter as taxas inalteradas. E já agora, outro ponto adicional muito importante, que não se aplica apenas à ASF, mas que é relevante. Nós observamos muitas vezes o preço de determinados bens a descer. Isso é bom, é positivo, quer dizer que a tecnologia melhorou, quer dizer que há economia de escala, que há ganhos de produtividade, e é por isso que os computadores hoje em dia são muito mais baratos do que eram há uns anos, os telemóveis são muito mais baratos, os próprios carros também, tendo em conta a tecnologia que trazem, são muito mais baratos do que eram há uns anos. A maior parte dos bens, não obstante algumas oscilações conjunturais, como no caso agora do preço dos alimentos, a verdade é que a maior parte dos bens, felizmente, tem vindo a baixar de preço em termos reais. Mas isso nunca acontece no Estado. Nós nunca vemos uma entidade pública dizer: muito bem, conseguimos aqui uns ganhos de eficiência, portanto vamos baixar as taxas que cobramos aos contribuintes portugueses. E eu acho que esse exercício era importante também, perceber que ganhos de eficiência é que aqui a entidade pode fazer, no caso o regulador, para que um dia, em vez de estarmos a discutir aumentos de 60%, possamos estar a discutir reduções de taxas e não aumentos. E era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Dr. Gabriel Bernardino. O Sr. Doutor dispõe de 15 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Srs. Deputados. E uma série de questões e espero também conseguir responder a uma ou duas questões que tinham ficado também do Sr. Deputado do Chega no início. Ações concretas da ASF. Várias. Por exemplo, a questão do sistema de contabilidade de gestão. Como foi referido, já está implementado já há alguns anos, em 2025 inclusive está implementado dentro do novo software que nos permite, no fim de contas, ter um conhecimento profundo dos gastos por diferentes áreas, inclusive dos gastos que temos com a gestão do Fundo Garantia Automóvel e do FAT, por exemplo, está tudo implementado. Avaliação de despesas e receitas foi efetuada em 2021, uma avaliação que aliás levou a este aumento das taxas, porque o que se estava a verificar já agora, Sr. Deputado, era que havia uma subsidiação cruzada da parte de todos os seguros não-vida relativamente aos seguros de vida e aos fundos de pensões, porque as taxas não-vida eram bem mais elevadas do que as taxas relativamente ao vida e ao não-vida. E, portanto, a alteração que foi efetuada também foi para, no fim de contas, ter esse racional e impedir que existisse esta subsidiação. E, portanto, a avaliação de despesas e receitas foi feita, é feita e vamos fazer novamente, já explico o que é que estamos a fazer relativamente a isso. Outro aspecto, por exemplo, a avaliação de impacto regulatório. Foi feito muito trabalho, já está implementada, vamos passar a fazer a avaliação muito concreta com os custos e os benefícios da regulação, que muito sinceramente talvez seja do melhor que existe neste momento em termos europeus, e eu sei do que estou a falar. Plano de ação que nós temos relativamente a uma série de recomendações, relativamente aos benefícios e à forma como os benefícios são feitos aos nossos colaboradores, a utilização da casa do pessoal, temos que rever de acordo com aquilo que o Tribunal de Contas nos recomendou, uma nova avaliação daquilo que são as responsabilidades que nós temos neste momento relativamente a todos os aspectos de, eu diria, de acréscimo de responsabilidades que têm existido nos últimos anos também para a ASF e, portanto, estamos também, obviamente, a fazer uma nova análise e uma avaliação das despesas e das receitas. Eu gostava também de tornar claro aqui assim porque é que existem excedentes orçamentais. Já foi tocado esse ponto e eu acho que isto tem que ficar muito claro para todos nós. Existem excedentes orçamentais e saldos globais positivos, basicamente porque nós, ao nível da receita, temos algum controle, porque obviamente é fixada, e a partir do momento em que é fixada, temos que ter alguma folga para poder, anos onde há mais receita, anos onde também há menos receita. E, portanto, nós temos obviamente que ter reservas acumuladas para situações adversas. É uma gestão prudente que obviamente temos que efetuar. Temos um risco de insuficiência de receitas para o qual temos que ter reservas, temos um risco de atividade para o qual temos que ter reservas e, portanto, é mais do que natural, aliás, é obrigatório, porque nós obviamente temos que ter uma gestão de equilíbrio orçamental que tenhamos, no fim de contas, alguns excedentes orçamentais que advêm desta necessidade de ter saldos globais positivos. Agora, se me perguntam, podemos ter menos saldos globais positivos mais baixos? Claro que podemos. Porquê é que eles existem? Eles existem porque, por um lado, os desvios das receitas são normais, porque são a evolução daquilo que acontece no mercado, mas os desvios das despesas são mais significativos. Porquê? Porque nós temos uma série de impedimentos à execução daquilo que vossas excelências aprovam. Eu estive 10 anos a liderar uma autoridade europeia de supervisão, com um orçamento que era muito debatido com o Conselho Europeu, com a Comissão Europeia e com o Parlamento Europeu. Mas a partir do momento em que o orçamento estava aprovado, a gestão da IOPA era responsabilizada pela execução do orçamento. Não tínhamos limitações a todo momento a poder fazer, seja que for que tipo de investimentos ou de aquisição de serviços. E, portanto, é aí que está o cerne da questão. O que é que nós estamos a fazer contra isso? Muito simplesmente, temos dois tipos de, eu diria três tipos de atuações. Primeiro, fazermos melhor na nossa casa. E o Sr. Deputado referiu, e acho muito bem, e nós temos todo, obviamente, o dever de ter, olharmos para a nossa casa e temos ganhos de eficiência relativamente à forma como funcionamos. Eu dou-lhe um exemplo. Por exemplo, a partir de janeiro deste ano passámos a ter todas as atividades que mexem com a contratação pública centralizadas num único departamento específico para o qual contratámos um conjunto de pessoas especializadas A contratação pública é outra das áreas que devia ser vista, porque, de facto, é tremendo conseguir fazer, no fim de contas, os processos, desde a intenção de despesa até se conseguir ter a despesa efetiva, são vários meses, mas pronto, estamos a fazê-lo de uma forma o mais eficiente possível, o mais profissionalizada possível, com ganhos de eficiência, com mais foco. E, portanto, isso nós podemos fazer e estamos a fazê-lo. Agora, há outras soluções que nos ultrapassam, e é esse o meu pedido aqui, assim, a Vossas Excelências. Nós temos uma solução que é uma solução conjuntural, que é todos os anos, como somos abrangidos pela Lei de Enquadramento Orçamental, como foi referido, somos sujeitos às limitações do orçamento, da Lei do Orçamento. Todos os anos o que temos que fazer é pedir ao Sr. Ministro das Finanças para nos autorizar a fazer aquisições de contratos novos que não fizemos no ano anterior, imaginem só, todo e qualquer contrato que não foi feito no ano anterior temos que pedir autorização para o fazer e também temos que pedir autorização para ultrapassar o teto que é do que gastámos no ano anterior relativamente a aquisições de serviços, que este ano, por exemplo, é inferior a 2% do incremento. E, portanto, como estão a ver, em termos de gestão financeira e orçamental, isto é tudo menos independência. E eu chamo a atenção dos senhores deputados para uma coisa, e eu estive envolvido muito nisto enquanto estava na IOPA. A IOPA vai começar, já está a começar a fazer avaliações da independência operacional e financeira das autoridades regulatórias. A última coisa que eu gostaria era de ter um relatório europeu a dizer que a autoridade portuguesa, ao qual muito me honro de presidir, não verifica aquilo que são as regras da independência financeira e operacional. E, portanto, qual é a solução estrutural para isto? A solução estrutural é aquilo que foi referido, é excluir a ASF e os fundos, já agora, o FGA e o FAT, excluir do âmbito da aplicação da Lei de Enquadramento Orçamental. Isto não significa que nós tenhamos a pedir que não haja escrutínio, antes pelo contrário. Agora, por favor, façam o escrutínio com base na possibilidade da administração gerir o orçamento que foi aprovado, que é isso que hoje nós não conseguimos. Portanto, porquê é que existem excedentes orçamentais? Porquê é que existem estes saldos globais positivos que vão para além daquilo que eu gostaria numa lógica prudencial normal? Porque não podemos, efetivamente, executar o orçamento. E isto tem consequências que são consequências muito complicadas. Obviamente, tem estas consequências todas do trabalho tremendo que se tem que fazer para olhar à despesa a todo o momento, a ver se estamos a ultrapassar ou não estamos a ultrapassar, no fim de contas, os tetos. E tem havido, eu devo dizê-lo, tem havido muita receptividade por parte do atual Ministro das Finanças nos nossos contactos para poder, no fim de contas, ultrapassar estas questões, mas isto é um processo burocrático tremendo, que não leva a lado nenhum, é só burocracia, pura e simplesmente, e isto não tem nada a ver com a desresponsabilização da gestão. Eu quero ser responsável, mas gosto de ser responsável, tendo, obviamente, as ferramentas para poder implementar e executar o orçamento. O que é que nós não estamos a fazer, por exemplo? Só dar-lhes dois ou três exemplos. Olhem, não estamos, por exemplo, a adquirir serviços que necessitamos, e o Sr. Deputado já lerei a sua questão das pessoas, mas serviços especializados, por exemplo, relativamente ao plano de segurança de informação e ao plano de continuidade de negócio da ASF, que não pudemos adquirir porque são contratos novos, só com autorização. Mas depois isto vai ao ridículo. Ouçam, eu vou-lhes contar um episódio só do que é que me aconteceu aqui há umas semanas. Nós vamos ter em maio, aqui em Portugal, na ASF, uma reunião do Strategy Day da IOPA. Portanto, vêm cá todos os supervisores europeus para discutir a estratégia da IOPA. E, portanto, nós vamos recebê-los na nossa casa e vamos buscá-los, queremos ir buscá-los num autocarro ou hotel para os trazer para a nossa sede. Eu não tenho verba, não posso contratar um autocarro. Tenho que pedir autorização ao Sr. Ministro das Finanças. Porquê? Porque já ultrapassei a verba que são, não sei, 5 mil euros, 4 mil euros, 3 mil euros. Ouçam, isto é impossível de gerir. Isto não é racional. E, portanto, o que eu lhes peço, muito, muito, muito sinceramente, é que nos ultrapassem, no fim de contas, esta situação caricata de falta de independência, que não tem nada a ver com má gestão, nada disso. tem a ver com o cumprimento que temos que ter, obviamente, daquilo que são as regras que temos na implementação do orçamento. Há uma coisa muito importante que eu gostava também de referir, e isso mexe com a questão do orçamento e o que é que nós necessitamos efetivamente, e o Sr. Deputado pode estar certo que eu toda a vida tentei, no fim de contas, gerir quer a minha vida pessoal, quer as instituições onde estou, dentro daquilo que é o princípio da economia de custos e de ganhos de eficiência. E nós estamos a olhar para todas as áreas em termos de ganhos de eficiência, já temos uma série delas. Temos neste momento em ação um programa que chamamos Mais Foco, onde estamos a olhar para todos aquilo que são os procedimentos internos para sermos mais eficientes, para sermos mais capazes, efetivamente, de dar a resposta àquilo que são as necessidades que temos. Mas não podemos esquecer uma coisa, é que se olharmos apenas para os últimos 4, 5 anos, à ASF foram cometidas uma série de responsabilidades adicionais em termos legais, quer em termos europeus, quer em termos nacionais, para as quais nós não temos a possibilidade de ajustar, no fim de contas, aquilo que são as nossas práticas em termos de aquisição de serviços e também a questão quer de recursos humanos, quer de recursos tecnológicos. Só para lhe dar dois ou três exemplos. Resiliência operacional digital é hoje um dos riscos maiores que em todo o setor económico e em particular no setor financeiro existe. Nós ainda não conseguimos começar a ter uma equipa de supervisão específica para analisar aquilo que é a resiliência digital das empresas de seguros por todas estas questões, porque não temos flexibilidade para podermos, obviamente, utilizar o orçamento. Inteligência artificial. Estamos a todo o momento, não sei se já repararam, o ChatGPT já se consegue comprar seguros. Temos que, obviamente, ter a capacidade de olhar para aquilo que são as ferramentas digitais para podermos proteger os consumidores. Não tivemos ainda a possibilidade de investir em ferramentas tecnológicas para que nos possam auxiliar nesta matéria. And go on. Por exemplo, novo regime de recuperação e resolução de empresas de seguros que vamos ter que implementar, responsabilidades adicionais que temos tido. E, portanto, o que eu lhe posso prometer, Sr. Deputado, é que nós vamos efetuar, obviamente, uma análise muito criteriosa de tudo o que são as novas responsabilidades, das necessidades que temos e, obviamente, admito perfeitamente neste momento com os números que tenho que, se nos for possibilitado utilizar aquilo que é o orçamento que está aprovado, eu admito que nós não necessitamos de mais taxas neste momento. Agora, preciso, obviamente, de poder utilizar o orçamento e os saldos que são e os saldos que são acumulados. E, portanto, há aqui, obviamente, uma consideração muito importante e que foi referida já pelos senhores deputados. Talvez um ou dois pontos aqui, assim, que eu acho que são importantes também relativamente à contratação de pessoal. Nós temos, em função também do incremento das taxas que foi efetuado em setembro do ano passado, nós temos um plano de recrutamento que está a decorrer. Temos muitas dificuldades também em algumas coisas, de algumas áreas específicas, porque não conseguimos ser competitivos. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, Sr. Deputado. Nós abrimos vagas de supervisão, 7 vagas de supervisão no final do ano passado. Só conseguimos preencher 3. Porquê? Porque as outras pessoas ou não correspondiam exatamente ao perfil que nós queríamos ou porque não éramos competitivos em termos salariais. Mas eu não posso, por exemplo, fazer uma coisa, que é o que qualquer gestor obviamente faz, que é adquirir um serviço para nos dar um benchmark em termos salariais competitivos nessas áreas. Não o posso fazer porque é um contrato novo, portanto não o posso fazer. Portanto, isto é uma bola de neve que torna muito, muito sinceramente, torna a gestão muito, muito, muito difícil e de facto temos que mudar isto se queremos efetivamente, como eu acho que podemos ter, uma autoridade de supervisão na primeira linha, porque não há razão para que isso não aconteça. Nós temos dos melhores técnicos a nível europeu. Nós temos capacidade para intervir, temos capacidade muitas vezes para liderar mesmo em termos internacionais, temos um plano estratégico que eu acho que é muito ambicioso e gostaria de falar um bocadinho sobre isso também. Deixem-nos, por favor, estas amarras das limitações que temos em termos orçamentais. Plano estratégico, só duas ou três ideias sobre o plano estratégico, eu acho que é muito importante e o Sr. Deputado questionou no início que era muito ambicioso e que existiam áreas no plano estratégico que não éramos só nós que podíamos, obviamente, implementar. É verdade, Sr. Deputado, mas a visão que nós temos daquilo que é a responsabilidade da ASF no contexto do país vai para além, pura e simplesmente, só de nós olharmos para o concreto do dia-a-dia da supervisão e da regulação de cada um dos tipos de contratos de seguro. Vai muito também, como aliás está no plano estratégico, para aquilo que é, para aquilo que são em Portugal as lacunas de proteção que nós temos. E o nosso plano estratégico fala sobretudo de duas grandes lacunas, uma ao nível da parte das pensões complementares de reforma. Nós somos dos poucos países em termos europeus que não têm uma parte de pensões complementares de reforma forte. Nós estamos a trabalhar no sentido de poder auxiliar e dar também, obviamente, o nosso contributo para essa discussão. A implementação de um sistema de acompanhamento de pensões que torne muito transparente às pessoas quais são as pensões que elas vão ter na data da reforma, a utilização daquilo que é hoje em dia o chamado auto-enrollment, portanto um sistema de inscrição obrigatória numa lógica complementar de pensões, é outro dos trabalhos que estamos a desenvolver e que contamos a apresentar ao Governo, mas também na parte das catástrofes. E isso eu posso-vos dizer que, obviamente, nós temos estado a trabalhar com muita acuidade nesta matéria. Eu apresentei ao Sr. Ministro das Finanças, no dia 31 de março, um primeiro documento com as bases para a criação de um sistema integrado de proteção contra catástrofes naturais, que espero que, obviamente, venha a ser considerado. É um sistema que, eu diria, é bastante completo, que junta aquilo que é a proteção de base que eu acho que nós devemos ter e a cobertura de base de seguros, também a possibilidade de não deixarmos para trás aqueles que são mais desfavorecidos, que têm rendimentos mais baixos e podermos, no fim de contas, ter um sistema integrado que funcione também numa lógica de prevenção que é muito importante. Portanto, isto é todo o trabalho que a ASF tem estado a fazer e vai continuar a fazer.
Muito obrigado, Dr. Gabriel Bernardino. Dou assim por encerrada a primeira ronda. Para a segunda ronda tem inscrições do deputado Eduardo Teixeira e da deputada Patrícia Almeida, questionando o seu deputado Miguel Costa Matos. Muito bem. Então vamos iniciar pelo deputado Eduardo Teixeira. O seu deputado dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero comentar o Sr. Presidente da ASF com o preço, com... E está no início do mandato, portanto, muito do que a gente falará hoje não tem muito a ver com a ASF, consigo enquanto estou da ASF, mas com a ASF em si, que agora presido. O relatório de contas levantou sérias dúvidas. São dúvidas que são estruturais, sobre a forma como a ASF tem sido a ser gerida. E por isso é que eu fiz este preâmbulo inicial, quer ao nível das remunerações, quer de assistentes financeiros e orçamentais, quer o modelo de financiamento. A ASF não ajustou as remunerações aos limites legais. Está em causa o cumprimento da lei, a responsabilidade da administração e a cultura da governação interna. No regulador existe disciplina de mercado e é essencialmente exigível que essa disciplina comece dentro de casa e, pelo que eu percebi, estamos de acordo. Por outro lado, o relatório aponta para a existência destes saldos de tesouraria significativos, que no fundo é dizer receitas cobradas acima do necessário no regulador financiado por taxas de impostos de setor e muitas taxas acabam por ser suportadas pelos consumidores, que não nos parece correto. Estas taxas não são atualizadas desde 2029, ou seja, há 16 anos. Isto sugere um modelo desalinhado com a realidade e potencialmente ineficiente. Considera, Sr. Presidente, que houve falhas de governação na época? Pode garantir que atualmente, então, todas as remunerações estão completamente conformes com a lei? Acho que devia deixar ficar bem claro essa questão. Qual o montante atual da excedente tesouraria fruto do modelo existente na ASF? Como justifica a existência destes assistentes face à missão da entidade e o foco que deve ter? Está previsto alguma alteração do modelo de financiamento? Temos saldos positivos muito, muito elevados. Não podia deixar de perguntar, aproveitando o fato de estar cá, na questão das intempéries, hoje disse-nos e trouxe-nos uma novidade, falando de 300 milhões que já foram pagos pelas seguradoras. Não deixamos de ter um registro positivo que as coisas estão a acontecer, mas, Sr. Presidente, na última vez que esteve aqui nesta casa, falamos em 600 milhões que as companhias de seguros estimavam pagar. Já passaram quase 3 meses, foi em janeiro, estamos em abril. E, portanto, a pergunta que lhe faço é porque é que não se pagou o resto do montante dos 300 milhões de euros? E segundo, é que a estimativa era milhares de milhões. E as companhias de seguro não sabemos se em função dos pedidos dos sinistrados estão em linha com as necessidades das pessoas. E isso é uma pergunta que devia deixar ficar bem explícita. Muito obrigado.
E... Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer ao Sr. Presidente da ASF, bom, não só os exemplos muito concretos que nos deu e que acho que permitem elucidar de forma bastante clara a urgente necessidade na revisão em breve da Lei de Enquadramento Orçamental de podermos fazer esta alteração, o estrangulamento diário que isso representa para a sua atividade, como também a visão que aporta em relação a este setor. E dizer-lhe que, bom, o Sr. Ministro das Finanças fez um compromisso público perante o país de até ao verão ter o Fundo de Garantia lançado e o Sr. Presidente da ASF diz-nos agora que já entregou o modelo ao Governo, a bola agora está do lado do Governo e seguramente esta Comissão estará em cima do assunto. Bom, mas perante todos estes exemplos que o Sr. Presidente nos deu, de coisas que tem que ir pedir, no fundo, o visto, o autógrafo ao Sr. Ministro das Finanças, há aqui duas coisas que nos preocupam, não é? A primeira é que o Sr. Ministro das Finanças demora a responder. Enfim, ele se calhar tem coisas melhores para fazer, com certeza, do que estar a assinar um papel a dizer que pode contratar, que a ASF pode contratar um autocarro. Mas isso é lá com ele, se ele não quer delegar essa missão, isso é lá com ele. Mas é de facto preocupante que essas autorizações possam estar a demorar e a ser um empecilho para o devido trabalho da ASF. E, portanto, eu não sei se nos pode partilhar se a redução de 5 para 2% do limite de no fundo, de alterações, de aumentos dos valores dos contratos, se teve assim um impacto também do ponto de vista da maior demora na autorização dessas coisas. Porque, quer dizer, é que ainda se faltasse dinheiro. Era uma coisa... Mas sobram 44 milhões de euros, senhoras e senhores deputados. É caso para dizer, aproveitando uma frase mítica desta última campanha eleitoral, deixem o Gabriel trabalhar. Deixem a ASF trabalhar. Não é? Mas, senhor Presidente, eu teria uma última frase para lançar, que é uma dúvida. Porque se uma coisa são as taxas de supervisão, outra coisa são as comissões de gestão que são aplicadas aos fundos. O Sr. Presidente fez muito bem em trazer para cá os fundos, e o meu tempo já está a esgotar, perguntar se já foi feita uma devida análise se as comissões de gestão dos fundos que têm aumentado, se é um aumento devidamente proporcional e se entende que é necessário sugar tanto dinheiro desses fundos que estão já a ter uma taxa de rendibilidade bastante abaixo do que seria expectável
muito
e devido.
Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ASF. Em jeito de conclusão e dizer que não consideramos de todo que o relatório do Tribunal de Contas fosse uma tentativa de descredibilização da administração da ASF. Pelo menos não da parte do Chega enquanto requerente e, aliás, revela-se pertinente esta audição. E não podemos olhar para esta audição como uma forma de marcar agenda ou olhar de uma forma correta e isenta e perceber a pertinência, precisamente esclarecer com quem dúvidas ficou sobre a gestão a que se refere o relatório do Tribunal de Contas, mas é de facto importante esclarecer e, portanto, considero de facto que a pertinência desta audição se mantém e que os esclarecimentos que o Sr. Presidente trouxe a esta Comissão são fundamentais para responder às questões levantadas pelo Tribunal de Contas. E há questões e há considerandos que devemos de ter em conta, nomeadamente quando o relatório do Tribunal de Contas identifica fragilidades ao nível da transparência, da previsibilidade, da demonstração da correspondência entre as taxas cobradas e os custos efetivos da atividade regulatória. Percebo que não lhe caiba assim na sua gestão, mas de facto é importante esclarecer e é importante que quem lê o relatório do Tribunal de Contas não fique com dúvidas. Percebemos, de facto, a pertinência que é fazer esta alteração à lei do enquadramento orçamental para que as entidades reguladoras deixem de estar abrangidas pela lei do enquadramento orçamental e que possam executar os seus orçamentos com a liberdade necessária, mas o que lhe perguntava, Sr. Presidente, é das recomendações que o Tribunal de Contas colocou à administração e à gestão da ASF, percebo que houve algumas que considerou que seriam pertinentes que fossem executadas, e a pergunta que lhe deixava era, tirando esta questão que todos entendemos como pertinente e como fundamental, que é retirar as entidades reguladoras do chapéu de chuva da lei do enquadramento orçamental, mas das recomendações do Tribunal de Contas, quais são aquelas que já foram implementadas ou as que não foram, que serão implementadas, e a que breve tempo? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Dr. Gabriel Bernardino. O Sr. Doutor dispõe de 6 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Estou a tentar responder a todas em sequência. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, obrigado pela questão. O que lhe posso assegurar é o seguinte, de tudo aquilo que eu leio nos relatórios em tudo isso, portanto, como espectador, obviamente, de toda esta situação, eu acho que a atuação dos Conselhos de Administração da ASF em todo este período foi de boa fé, sinceramente. Foram interpretações que depois o Tribunal de Contas vem dizer que são diferentes. Não me parece que existisse qualquer dolo, nem qualquer negligência na atuação. Quanto à questão muito pertinente que coloca, por causa dos saldos, e se as receitas são, que estamos a receber receitas acima do necessário. Ó, Sr. Deputado, não. A questão é que nós não podemos utilizar as receitas que recebemos. Ou seja, as receitas não estão acima do necessário. Nós fizemos uma análise e, com as novas responsabilidades que temos, com as necessidades que temos de recrutamento em termos de pessoas, com as necessidades que temos em termos de investimentos tecnológicos, as receitas não são superiores àquilo que é a nossa missão. O problema é que não conseguimos, no fim de contas, executar o orçamento que foi aprovado por esta Assembleia. Se necessitamos de alterar o modelo de financiamento, muito sinceramente não me parece. Eu vi muitos modelos de financiamento por essa Europa fora. Acho que o nosso não é muito diferente do que aquilo que temos. Naturalmente, o que nós estamos a fazer, e vamos fazer, é olhar para tudo o que são responsabilidades acrescidas e ver se conseguimos, efetivamente, dentro de uma lógica prudente, que se as receitas dão cabal cumprimento às necessidades que temos de investimento, quer tecnológico, quer em termos humanos. E eu serei o primeiro a vir ao Governo e a esta Casa e dizer muito, de forma muito transparente, se eu achar que estão a ser postos em causa pelo facto de não termos financiamento suficiente, se eu achar que estão a ser postos em causa princípios fundamentais daquilo que é a importante atuação da Autoridade, da Autoridade de Supervisão. Senhor Deputado, quanto à questão das catástrofes, só para lhe dizer que, obviamente, apresentei propostas, bases, terei todo o gosto em vir a esta Casa, se assim o acharem necessário e adequado, falarmos sobre isso e dar-vos, obviamente, respostas. Agora, como compreenda, existe aqui, assim, obviamente, toda uma lógica de institucional perante o Sr. Ministro das Finanças, e, portanto, não quero estar a adiantar, obviamente, os detalhes que estão na proposta. Posso lhe dizer que acho que é uma proposta que é equilibrada e que é fazível e que nos traria a todos para uma situação completamente diferente daquela que temos neste momento. É uma proposta que responsabiliza todos, seguradoras, bancos, mediadores, o próprio Estado, todos, porque todos necessitamos, de facto, de mudar o paradigma que temos em termos da resiliência do país nesta área das catástrofes. Quanto à questão de se o Sr. Ministro das Finanças demora muito a responder ou não, eu acho que todos os Ministros das Finanças devem ter tanta coisa que fazer, com certeza, que nós não devíamos pedir aos Ministros das Finanças para fazer este tipo de despachos. Não me parece que, sinceramente, seja a função do Ministro das Finanças. Posso lhe dizer, e é verdade, que tenho tido toda a boa recepção da parte do Sr. Ministro das Finanças, mas compreendo que estes pormenores são, obviamente... Portanto, temos que o libertar dessa função, com toda a certeza. Quanto à questão da gestão dos fundos na ASF, isto é um ponto muito importante também, e a questão da Comissão de Gestão dos Fundos. Ó, Sr. Deputado, hoje em dia isto está tudo claríssimo, claro como água. 2025 todos os custos individuais de cada um dos trabalhadores da ASF afetos às atividades que mexem com o Fundo de Garantia Automóvel e com o FAD são registadas num sistema informático que é auditado. Tivemos recentemente agora aquilo que foi o relatório do nosso auditor externo, que diz que está tudo conforme e um bom sistema de gestão e, portanto, por aí não temos problemas. Os problemas que nós temos são outros relativamente aos fundos, Sr. Deputado. É que, como os fundos, ainda a situação ainda é pior, porque aos fundos ainda são aplicáveis as cativações. E, portanto, todos os anos são efetuadas cativações nos orçamentos do Fundo de Garantia Automóvel e do FAT, que levam a situações completamente ridículas. Por exemplo, ao longo do ano, eu tenho que pedir ao Sr. Ministro das Finanças para descativar verbas para poder pagar sinistros de automóvel pelo Fundo de Garantia Automóvel, ou para poder pagar atualizações de pensões no Fundo de Acidentes de Trabalho. Mais uma vez, uma tarefa que o Sr. Ministro das Finanças não devia estar a fazer. E, portanto, por favor, mais uma vez, quando alterarem a lei de enquadramento orçamental, alterem-na para a ASF, mas também para os fundos que estão sob a nossa gestão, porque senão, obviamente, continuamos a ter aqui, assim, dificuldades em termos de gestão operacional no dia-a-dia. A questão das recomendações que a senhora deputada referiu. Nós estamos a trabalhar e estamos a elaborar um plano de ação que eu espero aprovar proximamente para enviarmos ao Tribunal de Contas como resposta, obviamente, às recomendações. E o que eu lhe posso dizer, senhor deputado, é que nós pretendemos dar cabal e integral cumprimento às recomendações do Tribunal de Contas. Portanto, o Tribunal tem os seus entendimentos. Uma coisa é o que nós possamos concordar ou não em termos daquilo que são, no fim de contas, as interpretações que são efetuadas, mas, obviamente, nós vamos cumprir aquilo que são as recomendações do Tribunal de Contas.
Muito obrigado, Dr. Gabriel Bernardino. Damos assim por encerrada esta audição. Resta-me agradecer ao Dr. Gabriel Bernardino e à senhora professora Paula Vaz Freire os esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Vou-me despedir do Dr. Gabriel Bernardino e da professora Paula Freire. Entretanto, retomaremos a nossa reunião. Até já, senhores deputados.